com Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações tricolores aí, minha gente. Rock Flu edição 44 chegando na área. Aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui do lado do Gustavo, trazendo para vocês aí mais uma dose caprichada de rock and roll. Dessa vez, aliás, é um programa bem diferente, é o nosso especial de rock instrumental. Vamos apresentar aí durante o programa várias bandas que são bem interessantes e que com certeza vão até surpreender a muitos ouvintes em virtude da qualidade do material. E algumas dessas bandas, inclusive, são brasileiras, o que mostra aí a força do rock feito em nosso país. Hoje por aqui, vocalista não tem vez, não é mesmo, Gustavo?
Pois é, Serginho, vocalista hoje aqui morre de fome, né, cara? Bom, pessoal, eu sou o Gustavo Valadares, copilotando aqui o Rock Flu, como sempre acontece, e realmente uma edição bem inusitada, enfim, hoje por aqui só vai rolar rock instrumental, que é praticamente um gênero à parte dentro do mundo rock and roll. Existem várias bandas que só fazem instrumental e muitas outras que possuem vocalista, enfim, mas gravam e sempre gravaram faixas apenas instrumentais em seus álbuns. Eu arriscaria dizer, enfim, que esse é o caso da maioria das bandas até. Bom, mas hoje durante o programa a gente vai poder falar bastante aí sobre tudo isso.
É isso aí, Gustavo. E hoje aqui no Rock Flu, pessoal, estamos recebendo um convidado que também é super especial, que é justamente para acompanhar o clima dessa edição, hein? Eu estou falando é do grande tricolor Rodrigo Barros, ou simplesmente o Rodo, que é como ele é conhecido por todo mundo. O Rodo é analista de sistemas do SESC e trabalha com desenvolvimento de aplicações e de websites e dedica parte do seu tempo e do seu talento nessa área justamente para colaborar de alguma forma com o Fluminense, né? Com o torcedor do Fluminense, enfim. Foi ele o responsável por desenvolver no passado o site Universo Tricolor e hoje o Rodo comanda um dos espaços mais visitados aí pelos torcedores do Fusão na internet, o site Pode Arroz, que inclusive vem crescendo bastante a cada dia. Maravilha isso aí. Mas e aí, Rodo, tudo tranquilo, meu camarada? Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Fala, Gustavo. Fala, Serginho. Um abraço, caras. É uma grande satisfação participar do programa de vocês. Eu já conheço o Rock Flu desde a primeira edição, já fui ganhador de brinde, já ganhei umas duas camisas do Fluminense com vocês e está sendo um prazer participar aí com vocês do programa.
A internet, Rodo, acabou aproximando muito os torcedores, né, cara? Não só os chamados exilados, que é como são chamados aí os torcedores que residem fora do Rio de Janeiro e, portanto, estão meio que geograficamente afastados do Fluminense, enfim, e sempre tiveram que lidar com essa dificuldade a mais, né? Mas também para os próprios torcedores cariocas. Hoje a gente sente que existe uma interação muito maior, né? E que acaba refletindo aí nas arquibancadas, né? Essa é que é a verdade.
Pois é, cara. Com a internet, a coisa facilitou bastante, né, cara? Eu acesso a internet desde 96, 97, mais ou menos. Foi a época que começou a ter esse lance de internet, né? Eu tinha internet no trabalho e logo a primeira coisa que eu entrei para procurar era alguma coisa que pudesse me falar de Fluminense. Então, logo de cara, a gente já começou logo, eu já comecei logo na época, tinha um fórum, que era o primeiro fórum que tinha, que era de um cara chamado Luiz Novaes, chamada Opiniões Tricolores. Pô, aquilo dali acabou indo pra Vanguarda Tricolor, dali chegou a Sempre Flu, e de lá vieram vários fóruns, várias situações, veio uma galera muito legal que criou na época o Flu Fórum, que era um fórum bem interessante, que era dentro do próprio site do Fluminense, do Carlos Miranda, que é um cara sensacional do Fluminense. Tem uma galera muito boa também que, porra, depois desse Flu Fórum criou Flu Online, uma galera do canal Fluminense e, obviamente, o meu Pó de Arroz, que tá lá firme e forte, cada vez maior, com mais gente querendo acessar, cara. Hoje, então, com o lance de Orkut, bicho, ficou muito bom pra torcedor do Fluminense, porque eu vejo a galera interagindo, eu vejo gente que participa do Pó de Arroz, participa do canal Fluminense, participa da Sempre Flu, Flu Online, entra no Orkut, os caras já combinam, é meio uma integração muito grande, sacou? O pessoal da torcida tricolor é uma integração muito rápida, né? O cara posta lá na comunidade da Legião Tricolor o que, que vai acontecer no próximo jogo, o que, que nego deve fazer para cantar determinada música. Quando chega no jogo, tem, sei lá, cara, 10 mil pessoas já estão cantando, já estão interagindo, já sabe exatamente como é que rola a parada.
É, e aliás, todos esses sites estão literalmente bombando, né? A torcida tricolor vivendo aí um momento de grande expectativa para finalmente decidir a Libertadores da América no Maracanã contra o LDU do Equador. Isso depois de amargar a derrota lá em Quito, né, no primeiro jogo, por 4-2. Felizmente o time entrou em campo com a cabeça nas nuvens e tomou 4 gols ainda no primeiro tempo da partida. E aí, o que você acha, Rodo? Dá para reverter aqui no Maracanã?
É, cara, vai ser uma pedreira, né? Como sempre foi pro Fluminense, cara. Nunca é diferente, né? A gente nunca ia imaginar que ia ganhar lá de 2-0, meter 3-0 aqui. Isso, se fosse assim, não seria o Fluminense. O Fluminense tem que fazer gol no último minuto, tem que ser difícil, tem que ser complicado. Pô, eu assisti o jogo, cara, quando acabou o primeiro tempo, eu baixei a cabeça e comecei a chorar, né, bicho? Eu falei, pô, do jeito que tá, a gente vai tomar 8-0, 9-0 e não vai ter a menor chance. Mas graças a Deus, cara, os caras, o Fluminense conseguiu segurar o ímpeto lá, né? No segundo tempo, porra, meteu o golzinho do Thiago Neves, o golzinho salvador, que agora tá 2-0, né, bicho? Eu acho que dá tranquilo pra reverter esse placar, de repente meter os 2-0 ainda no primeiro tempo. É, o time deles vai ser outra história sem altitude, eu acho bem possível, né? 90 mil pessoas, Maracanã lotado, nego cantando. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal, eu acho que dá, cara. E é o sonho com isso, né, bicho? É o nosso sonho há anos. A gente cresceu vendo os outros ganharem Libertadores e agora é a vez de fusão.
É, mas olha, eu também ainda tô bolado aí com aquele primeiro tempo que deu pane no time todo. Tava assistindo ao jogo pela TV ao lado de vários tricolores e naqueles 15 minutos de intervalo eu acho que foi o maior silêncio que eu já vi na minha vida. Ninguém falava nada, um olhava pra cara do outro aí, todo mundo atônito, né, com o olho arregalado, enfim, não dava pra acreditar no que tava acontecendo lá em Quito. Mas no segundo tempo não veio a tragédia que a gente temia e ainda fizemos aí um golzinho para diminuir a diferença. Acho que agora estamos dentro aí de novo. No Maracanã, com certeza, a história vai ser outra e tem que ser outra, né? Aliás, a própria torcida, de modo geral, sentiu um impacto. O dia seguinte da derrota foi complicado, né? Mas acho que já está todo mundo aí acreditando outra vez e é assim que tem que ser. Aliás, Rodo, você esteve no treino no sábado, lá nas Laranjeiras, né, cara? Mais de 1000 tricolores aí incentivando os jogadores. Foi muito bacana essa demonstração de confiança da torcida, até para dar uma moral extra aí pros caras.
Cara, o treino foi legal, assim, o clima, o ambiente foi devagar, a galera foi chegando aos poucos. Eu cheguei, já tinha mais ou menos uns 10 minutos de treino, mas já tinha bastante gente, tinha umas 300, 400 pessoas lá. Não parava de chegar gente. Ah, o pessoal da Legião Tricolor tava lá, as outras torcidas organizadas foram, a Young Flu, a Força Flu, levando bateria, cantando, dando total apoio aos jogadores, que tanto no início como no final do treino eles todos se juntaram, reservas, os titulares, os juniores que iam jogar contra o Botafogo. E o Renato, pô, eles foram todos ali perto da galera, aplaudiram, agradeceram. Thiago Neves ficou emocionado, disse que nunca mais sai do Fluminense, essas coisas que a gente vê na hora da emoção dele. E, cara, eu achei que o clima é total favorável, acho que a diretoria nesse caso acertou, mantendo o time aqui, não afastando ele da torcida, porque já pega o clima do Fluminense, o clima do Rio de Janeiro, o clima do Brasil é Libertadores.
Pô, legal aí, vamos torcer aí pra esse clima todo ser passado pro jogo, né? Vai dar tudo certo.
Ô, Rodo, eu tô sabendo aí que você também é músico, cara. Parece que já teve até banda de rock and roll, enfim. Conta essa história aí pra gente.
É, pode crer, cara. Eu comecei tocando violão, cara, lá pelos meus 15 anos de idade. Meu pai tinha um violãozão lá velhão, lá de mais de 20 anos que ele tinha, e ele nunca tinha tocado. E aí o violão ficava ali de bobeira, eu chegava, olhava o violão, falei, pô, tem que aprender a tocar esse negócio, cara. Porque eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de rock. Falei, pô, não é possível que eu não consiga aprender a tocar isso daí. Comecei meio autodidata mesmo, pegando revistinha, lendo e fui aprendendo. Dali, cara, fui cada vez mais aprendendo, tocando com uma galera, aprendendo daqui e dali. Já tive banda, inclusive minha banda tá meio em stand-by, né? A Orat Rock and Roll Band. A Orat, cara, faz um som muito legal, é um som tranquilo, assim, é um rock meio bem voltado pro público nacional. Tem até uma bandinha muito legal de instrumental dessas aí que vocês vão mostrar hoje aí, que pô, tem um som muito parecido até com o que a gente fazia. É, a gente tá mais ou menos parado, cara, há mais de um ano, uma questão de, porra, cada um tá no trabalho e tal, não sei o que, então a gente deu uma parada, mas a gente não acabou, assim, oficialmente. Acredito que a gente deva voltar pra esse ano, e a gente chegou a fazer alguns shows também, pela Baixada Fluminense, fizemos alguns shows por aí, e, pô, cara, eu gosto muito de instrumento, gosto muito de guitarra, por isso achei, sempre gostei, e aquilo, como eu gosto de rock, gosto de Fluminense, tinha que gostar do programa de vocês, né, cara?
E esse teu projeto de montar uma banda no futuro próximo aí, arregimentando apenas tricolores para fazer um som exclusivo para torcedores do Fluminense, com versões de hinos, cantos da torcida, esse tipo de coisa. Você tava falando com a gente aí sobre isso em off. Conta um pouco dessa história aí. Que ideia é essa, cara?
Pois é, cara. Eu há algum tempo, né? Eu venho pensando nisso daí, de juntar vários amigos, que na realidade eu interajo melhor com os tricolores, né? Eu já há muito tempo venho conversando com alguns, né? Eu tenho alguns amigos que são músicos e são tricolores. É, até um exemplo de um, assim, digamos, mais famoso, né? A gente já troquei ideia bastante até com alguns tricolores, como o próprio Dado Villa-Lobos, o Tony Platão, que são tricolores conhecidos, e a gente até trocou uma ideia sobre isso no Maraca, que é uma coisa que seria legal ter uma banda, uma galera que pudesse tocar e fazer um som legal só com músicas voltadas para o Fluminense. Até troquei ideia também com o Kikinho, que é baterista da banda DNA, ele é filho do Kiko, do Roupa Nova, e a gente veio falando que, aliás, Roupa Nova, que é formada todos por tricolores, né, todos os integrantes são tricolores, e a gente veio falando sobre fazer um som que pudesse ser legal pra torcida, assim, de pegar realmente essas músicas, pô, a Legião cada vez, né, a Legião Tricolor cada vez tá com mais músicas, cada vez com uma diversidade, né, de músicas diferentes. Eles agora gravaram, acho que uns 3 sambas, assim, e de estúdio, e o negócio ficou muito legal, e eu acho que a gente podia fazer versões de rock dessas músicas e botar pra tocar, não sei se a coisa é meio instrumental, ou se de repente um som mais como banda de rock mesmo, com vocal e tal, mas eu acho que seria legal pra caramba se a gente tivesse bandas só tocando isso. Foi até através disso que eu conheci alguns CDs, já tem gente que faz um som parecido com esse, né? Você entrando lá no clube, você consegue ver alguns CDs que tem de uma galera que faz um som desse tipo, tipo o Heitor, tem o Jorge Veloso, que é um cara que faz um som legal, que tá distribuindo por aí pela internet. Algumas versões, como o Eterno Campeão, ele já tá tocando na guitarra, instrumental, o cara tem um bom conhecimento. Eu acho que seria legal a gente pudesse fazer isso pra torcida, assim, juntar uma galera que gosta de música, fazer várias músicas e lançar um CD mesmo, oficial pelo clube, e divulgar isso, cara. A gente tem que divulgar a marca do Fluminense sempre.
Pô, a gente com certeza fica aqui na torcida pra isso sair, pô. Muito bacana esse projeto. Já temos aí, né, como você comentou, o Roupa Nova, que é uma banda formada por 100% de torcedores do Fluminense, e pelo visto vem mais outra por aí, né? E você já fica, claro, intimado, ô Rodo, tão logo sai alguma coisa disso aí, trazer pra gente detonar aqui no Rock Flow, né? Beleza. Bom, vamos já jogando por hora aqui o primeiro bloco do Rock and Roll, que é pra já ir entrando de vez no clima, e daqui a pouco a gente segue o papo aqui com o nosso convidado de hoje, o Rodo, que é o homem à frente aí do site Pode Arroz, todo dedicado à torcida do Fluminense na internet. Maravilha, vamos mandar ver aí. Só na caixa. We'll be right back. Bom, pessoal, esse primeiro bloco aqui de hoje foi composto aí por três representantes de peso aí do cenário do rock instrumental que já haviam pintado aqui no Rock Flow anteriormente. Pata de Elefante, Plankton e Andy Timmons. A gente abriu o programa com Carpeto Volatore, faixa do novo álbum da Pata de Elefante, banda lá do Rio Grande do Sul, que faz um sucesso cada vez maior aí por todo o país e mesmo no exterior. O álbum se chama Um Olho no Fósforo, Outro na Fagulha, e é o segundo da carreira aí dos caras, tendo sido lançado no final do ano passado, e traz nada menos aí que 18 faixas maravilhosas. A Pata de Elefante realmente é um caso sério.
Cara, porra, muito legal esse lance de instrumental. Eu não sabia que tinha tanta gente fazendo instrumental de grande qualidade, né? Que a gente está mais acostumado a ver os rocks clássicos que tocam por aí, mas é difícil, né? Apesar de que, cara, eu considero, assim, toda banda é meio instrumental, né? Ainda mais hoje em dia que nego grava um vocal lá no último dia, né? O resto tudo a banda já tocou. Cara, som instrumental, assim, se você se ligar bem, existem várias bandas fazendo esse tipo de som. Já há algum tempo, até bandas clássicas tocam instrumental, né? Se você for ver um lance, tipo, algumas bandas igual Pink Floyd, The Doors, Led Zeppelin, você vê que mesmo ele, com o vocal, eles têm, assim, um longo tempo durante as músicas que é somente instrumental. Tem banda, tipo, Pink Floyd tem uma música que os caras tem tipo 10, 11 minutos de instrumental. Então, quer dizer, a galera já faz isso há muito tempo. E tirando os guitarristas clássicos que a gente já conhece, igual o Jimi Hendrix e tal, que os caras já faziam muito instrumental, né? Cara, esse som aí que rolou, eu gostei muito do Pata de Elefante, cara. É um som muito interessante. Ele começa meio como se fosse um blues, né? Termina no meio da parada, o negócio fica parecendo um mantra indiano, assim, depois, porra, volta pra um blues, assim, mais pesado, né? Cara, gostei bastante, achei o som dos caras muito legal e é melhor ainda saber que tem gente, né, cara, nacional fazendo esse tipo de som. Eu acho, porra, fantástico, cara, fantástico mesmo.
Bom, na sequência detonamos uma outra banda que a gente considera bem bacana, a Plankton, que é lá da Suécia. É um quinteto que é de Estocolmo e a gente já detonou uma faixa deles por aqui no ano passado e todo mundo se amarrou. E no programa de hoje, todo dedicado ao rock instrumental, eles não poderiam mesmo ficar de fora. A faixa da detonada aí foi a What's Your Favorite Color, e tem um clima bem legal. Aliás, o Rulo, diz aí, pegando uma carona na pergunta que fazem suecos, qual é a tua cor favorita, cara? A gente desconfia que seja o verde, o branco ou o grená, né, meu irmão? É isso mesmo?
Porra, cara, quando eu era moleque eu gostava mais do amarelo, mas aí, pô, eu ia ter que torcer pelo Botafogo, né? Aí eu falei, porra, amarelo não dá, né? Aí quando eu cresci, né, bicho, vendo sempre o verde, o branco e o grená, aí realmente essa parada aí ficou mais voltada pra mim, assim. Eu tenho sempre, mesmo quando eu não tenho camisa do Fluminense, eu tô sempre andando por aí com a camisa verde escura, com o grená. Essa parada de amarelo aí eu deixo pros rivais, que fica mais tranquilo. Gostei pra caramba dessa banda aí, dessa Plankton, bicho. Tem um rock diferenciado, né? Parece, ele me lembra bastante aqueles rocks dançantes da década de 70. Começa com um ritmo um pouco mais acelerado e uma parada mais dançante mesmo, menos pesada, assim, de rock and roll. Achei que um som bem legal, cara.
Legal, e quem fechou esse primeiro bloco foi o guitarrista norte-americano Andy Timmons, com Redemption. O trabalho solo desse cara é também excepcional, ele que já foi membro de várias bandas, entre elas a Danger e a Pawn Kings, por exemplo, sem falar em uma extensa carreira aí, como Session Man.
Pô, o Andy Timmons, cara, faz um rock clássico, né? O lance de ter tocado com várias bandas ajuda pra caramba, né, na hora do cara desenvolver musicalmente. E o lance dele trabalhar como session man, cara, obviamente melhorou muito o cara, musicalmente falando, porque, porra, o cara quando entra em estúdio acaba sempre fazendo muito instrumental, o cara toca muito, acaba ouvindo o som dos outros instrumentos, muitas vezes o cara grava sozinho, então eu acho que isso facilita pra caramba pra desenvolver o trabalho do cara. E com ele não foi diferente, né, cara? O cara tá com um som muito legal. Mas é aquilo, rock clássico, bem tranquilo e muito bom o som, cara.
Bom, mas vamos voltar aqui ao papo sobre futebol, né? Afinal, tá todo mundo aqui de TPM, pô, tensão pré-Maracanã.
Pois é, Sérgio, quarta-feira agora a gente decide, cara. Eu diria até o próprio futuro da humanidade. Se a gente ganha, é a salvação, mas se isso não acontecer, vai ser uma desgraça total. Nem é bom pensar nessa possibilidade aí. Mas eu queria comentar um assunto aqui que é bem desagradável, enfim, referente aí a essa final. Assunto que, aliás, ganhou destaque na mídia esportiva durante toda essa semana, que foi o lance da venda de ingressos, né, para esse segundo jogo entre o Fluminense e a LDU. Uma confusão danada, briga entre policiais e torcedores, enfim, o tipo de coisa que nunca combinou com o Fluminense, né, com a torcida do Fluminense principalmente. Foram cenas, pô, lamentáveis.
Bom, Gustavo, a verdade é que foi uma vergonha, né, o que aconteceu no sábado passado em relação à venda de ingressos. Foi uma farra total de cambistas com a conivência da polícia e, infelizmente, a nossa diretoria lavou as mãos. A gente ficou sabendo, através de sócios, que a venda dentro das Laranjeiras para os sócios foi muito confusa, muito vazamento de ingresso na mão de diretor, de amigo, do amigo. E a gente sabe que tudo isso vai parar na mão de torcida, de cambista, né? Até os ingressos que são passados, segundo informações, 4 mil ingressos foram cedidos para as organizadas. Pelo menos metade disso vai passar vai parar na mão dos cambistas, que estão pedindo aí R$150, R$160 no mínimo por uma arquibancada, o que é um absurdo, né? E o verdadeiro torcedor fica às vezes sem ter como pagar essa quantia absurda aí para poder ir no jogo, né? E sem contar que realmente a procura é muito maior, né? A gente tem aí pelo menos 100 mil pessoas querendo ir. Infelizmente o Maracanã não comporta isso tudo. Agora, o que eu não consigo entender é como é que a diretoria não se planejou. Teve 2 semanas para planejar uma venda organizada, distribuir pontos de venda, solicitar ajuda para a polícia para organizar. E o que a gente viu foi o contrário. Os torcedores organizavam a fila e os cambistas vinham pela frente com a proteção dos policiais para pegar os ingressos no guichê. Era bolo de 100, bolo de 200. Aí não adianta nada você limitar a venda para de 1 ou 2 ingressos por pessoa se os cambistas agem livremente. Essa história, infelizmente, não é nenhuma novidade. Isso já tinha ocorrido nos jogos contra São Paulo, contra o Boca. Mas o mínimo que a gente espera da diretoria do nosso clube é que ela respeite o torcedor, né? Porque, afinal de contas, é o maior patrimônio do Fluminense. Mas e aí, Rodo, o que você achou de tudo isso aí?
Cara, eu tenho um passaporte tricolor. Quando lançou o passaporte tricolor, eu nem tava morando no Rio, cara. Eu tava morando em São Paulo, que eu morei 2 anos lá. E voltei pro Rio aqui no início do ano. Cara, assim que saiu o lance do passaporte tricolor, eu já previ essa bagunça. Então, com isso, eu já fiz logo pra garantir pelo menos o meu ingresso. Mas sabe como é que é? Em jogos contra o São Paulo, Boca Juniors e agora contra a LDU, você não consegue ingresso só pra você, né? Você tem que conseguir ingresso pro pai, pra mulher, pra irmã, pra todo mundo que quer ir pro jogo. E eu fui pra lá, né? Sábado, pra conseguir o meu ingresso. E olha, cara, eu nunca passei por uma situação dessa. Eu sou um cara muito crítico com a diretoria do Fluminense, sempre fui. E eu achei, assim, o cúmulo, a falta de respeito total com o torcedor. É um absurdo aquilo que aconteceu. Eu tinha amigo na fila desde as 11 horas do dia anterior e os caras não conseguiram o ingresso. Entendeu? Eu fui pro clube tranquilo, assim, pra tentar conseguir comprar meu ingresso. Eu cheguei lá, cara, 11 horas da manhã, assim, porque eu não imaginei que fosse ter um absurdo daquele e também não via necessidade de dormir na fila. Até porque com passaporte eu consegui entrar e comprar no clube. Mas, cara, quando eu cheguei lá, a galera já tava desesperada, a polícia sentando a porrada em torcedor do Fluminense, assim, de graça. Os caras não podiam nem protestar, sacou? Se começasse a falar alguma coisa, a polícia já tava ali pra bater. Não sei por onde anda o prefeito e o governador do Rio de Janeiro, sacou? Porque isso aí também é responsabilidade deles. E, cara, não tinha ingresso, nego, com 1 hora, nego disse que vendeu 65 mil ingressos. Uma bagunça generalizada. A bagunça já começou na noite anterior, quando os caras falaram que não iam vender arquibancada se não fosse nos pontos do Maracanã e nas Laranjeiras. Porra, teve gente que já foi pra fila desde cedo, que já tava lá desde o dia anterior em Olaria, na Gávea, e os caras, em São Cristóvão principalmente, e os caras não conseguiam comprar arquibancada lá. E de repente no Maracanã, a informação que eu tinha de amigos que estavam no Maracanã é que disseram que não tinha bilheteria, que não, a bilheteria não ia vender arquibancada lá, porque não tinha sido feito o ingresso a tempo. Então, quer dizer, os dois pontos que vendiam, a Laranjeira disse que tinha acabado e o outro disse que não tinha. Pô, só nas Laranjeiras, com aquelas, aqueles dois guichezinhos que já conseguiam vender 35 mil ingressos de arquibancada, cara. É um absurdo um negócio desse, né, cara? E a violência, eu comprei dentro do clube, ainda assim, dentro do clube, cara, a polícia entrou com mais de 40 policiais, sacou? Dentro, jogando spray de pimenta na cara de sócio do clube, a gente que mantém aquilo dali. Entendeu? E, porra, era spray de pimenta. É, os caras deram um tiro com bala de borracha, cara. Um torcedor de uma torcida só, cara. Não era jogo, não tinha confusão, não tinha nada. Enquanto isso, ali, perto da, naquela entrada que você tem ali pro Salão Nobre, você via alguns conselheiros tomando uísque, encostado e rindo da galera que tava lá fora. Realmente é a total falta de bom senso, de respeito, né? Costumo dizer que até tem esse slogan que tem no Maracanã agora, que o Fluminense somos todos nós. Então é assim que a diretoria trata o Fluminense hoje, né?
Pois é, foram cenas realmente lamentáveis, lamentáveis. E quem tem o passaporte nessa altura do campeonato é mesmo o privilegiado, né? Ficou fora aí dessa confusão toda, em busca de ingresso para a final. Problema que, aliás, já havia ocorrido nos dois últimos confrontos, né? Com São Paulo e com Boca. Jogos que também tiveram casa cheia. Um outro problema foi essa majoração dos ingressos de 100%, né, por parte da diretoria. Aliás, vocês acharam que essa medida foi justa ou injusta?
Olha, Gustavo, eu achei no mínimo uma medida antipática, cara. Isso pra dizer o mínimo. Até aceitaria se fosse um aumento aí de 50%, levando em consideração aí que realmente existe uma farra de carteirinha de estudante, né? A gente sabe que grande parte delas, inclusive, é falsificada. Isso acaba diminuindo bastante a receita do clube com a renda. Mas tem outra coisa, né, cara? Parece que o PROCON do Rio de Janeiro pretende aplicar uma multa ao Fluminense, justamente em função aí dessa majoração, e seria algo em torno de 3 milhões de UFIR, que são mais de 5 milhões de reais. Ou seja, vai acabar nem valendo a pena esse olho grande aí de querer meter a mão no bolso do torcedor. Vai acabar ficando elas por elas. Ou se bobear, o clube ainda vai acabar tendo prejuízo, é mole?
Cara, eu imaginava que fosse aumentar o ingresso, porque isso já vem rolando há alguns anos. Ano passado mesmo, com o Boca Juniors e o Grêmio dobrou o preço dos ingressos. É, eu acho também que isso é um... Cara, o Brasil tem uns problemas assim generalizados, né? E isso vale pro futebol principalmente. Você pega, pô, 70% dos ingressos são comprados bem entrada. Então o nego falsifica a carteirinha e quer dizer, apesar de eu já achar que o preço comum do ingresso é caro, 40 reais, muita gente pagando 20 reais, né? Então isso daí, quando chega na hora, é um contrassenso. É claro que 80 reais é um preço muito caro, mas eu fui assistir, por exemplo, o Fla-Flu do Creu, né? Eu assisti no estadual, o passaporte não valia e eu paguei 30 pratos pra entrar. Então eu acho que, de repente, será que só 10 reais a mais é justo para um evento desse, né, cara? Vai ser pela primeira vez um clube vai ser campeão no Maracanã. É, pô, ver o meu time na final, eu pagaria até mais que isso, né? E teve uma galera pagando 200 reais para ver Fluminense e Boca Juniors na mão de cambista. Eu acho que pagar 10 pratas num jogo desse, pagar 20 pratas na meia entrada, eu acho que de repente já não seria muito justo. Mas de qualquer forma, é uma medida antipática, porque não houve um aviso prévio. Porque talvez para chegar nesse valor você pudesse ir aumentando aos poucos, né? Cobrava na primeira fase da Libertadores 40 pratos. Quando chegasse na semifinal você aumentava, botava para 50, semifinal 60, e aí de repente na final, mas isso já programado, isso já avisado, e não em cima da hora. E olha que eu achava, cara, que o aumento dos ingressos seria a coisa assim mais absurda que a diretoria ia fazer, né? Mas depois que eu vi como foi a venda desses ingressos que foram aumentados, eu vi que, pô, isso aí foi pouco, né? Perto da confusão, isso foi o de menos, cara.
É, tem gente que acha aí que essa majoração foi um adicional aí de volta olímpica. Será que foi isso?
Pô, cara, tomara que seja, né? Se isso aí for pra pagar o bicho dos jogadores pelo título, tá tudo certo. O problema é que a gente sabe como é que as coisas funcionam, né, cara? Essa grana aí aumentaram muito, porque também, cara, o Fluminense tem problema administrativo, tem problema financeiro. É, pô, lota o Maracanã e o nego já vai lá, pega a renda inteira pra pagar Léo Inácio, umas porcaria que passaram pelo Fluminense, que Deus me livre. Mas é isso, né, cara? Tomara que isso aí, por mim, pode ir direto. Se os caras falassem, ó, é o seguinte, o ingresso vai custar 200 reais, mas vai direto pra mão do Washington, que vai fazer 3 gols. Beleza, eu pagava automaticamente pra ele.
Bom, minha gente, resta esperar aí que as coisas melhorem, né? Mas encarar cambista realmente é dose, não é fácil não. Bom, esse segundo bloco aqui de hoje a gente vai abrir com mais uma banda nacional que é espetacular, a Macaco Bong, que acaba de lançar o seu álbum de estreia denominado Artista Igual Pedreiro. O Macaco Bong nasceu lá em Cuiabá, no Mato Grosso, no ano de 2004, e desde o início com a proposta definida aí de fazer rock instrumental com um baita conteúdo musical. Esses caras fazem uma sonzeira realmente sensacional. Bruno Caiapi na guitarra, o Inayan Bertroldo na batera e o Ney Hugo no baixo são destaques aí nos principais festivais de música independente do país desde 2004, arrancando elogios rasgados aí da crítica especializada por onde quer que passe. Junto da Pata de Elefante, são aí um dos dois pesos pesados do nosso rock instrumental aqui do Brasil. Muito legal aí o Macaco Bong, sensacional.
É, eu achei maneira, assim, o som tem uma... Me lembra, inclusive, essa música Noise Jams, que vai rolar aí, ela me lembra um pouquinho aquelas trilhas sonoras de espião, sacou? De filme americano, assim. Ela tem um time rápido, assim, sacou? É tipo, lembra muito mesmo trilha sonora, cara. Depois eu vou tentar ver se eu arrumo mais alguns sons dessa galera, pra ouvir se tudo deles segue por essa linha, mas ficou muito parecido com isso aí.
É, Roda, é verdade, você tem razão, cara. Tem um pouco aí desse lance que fica sonora mesmo, o som desses caras aí. O Macaco Bong realmente é bem bacana, e o Gustavo falou agora há pouco em festivais independentes, enfim. E existe realmente uma quantidade impressionante de festivais bacanas sendo realizados por todo o país. A cena independente aqui no Brasil anda fortíssima e vive um momento bem especial, com o surgimento de vários nichos interessantíssimos e também várias bandas de qualidade. Só pra gente ter uma ideia, existe essa movimentação rock and roll independente por praticamente todos os estados da federação. Só pra dar um exemplo aí, talvez o mais famoso deles, né, o Goiânia Noise Festival de Goiás. Tem também o Festival Calango e o Grito Rock, que são do Mato Grosso. O Demo Sul do Paraná, o Jambolada de Minas Gerais, o Laboratório Pop aqui no Rio, o Festival Viradouro no Acre, enfim, e por aí vai.
Cara, esse cenário independente aí tá muito legal, né? Como a gente havia falado antes, a internet facilitou a vida da galera tricolor pra se juntar, pra ir pro Maraca. A internet facilitou muito a música independente, né, cara? Hoje você entra lá nos MySpace da vida, ouve som de muita gente que você nunca tinha ouvido falar antes. Tem muita coisa pra você baixar, fazer download. Quem gosta de música, eu acho, porra, muito legal que você dê uma navegada por aí ou veja bastante coisa do cenário independente, porque hoje muitas bandas, muita gente que você conhece rolou no independente há pouco tempo atrás, cara. Eu mesmo, chegou na minha mão muito tempo antes de começar a fazer sucesso, chegou músicas da Pit que rolavam no cenário independente, cara. Uns videozinhos agora. Hoje os caras fazem videoclipe, colocam no YouTube, botam música lá no MySpace e você consegue ouvir. Eu acho que tem facilitado muito, né, cara? Porque a gravadora, ela tem aquele lance meio ditatorial, né? Ela vai lá, coloca o que interessa a ela, o que ela acha que vai vender naquele ano de mercado, e a coisa flui mais ou menos você se limitando a ouvir aquilo dali que os caras querem colocar na rádio. E eu acho que o cenário independente é legal por causa disso, cara. O Circo Voador, na minha época de garoto, era mestre em fazer essas paradas, né? Eu ia direto ao circo pra ouvir um som de bandas que eu nunca tinha ouvido falar. Tinha uns festivais tipo Festival, coisas assim, que eram muito legais, porque você acabava vendo outras bandas que não as do cenário que a gente está acostumado. E eu acho que agora, com a internet, isso facilitou muito, até pra divulgação de evento, pra gente ver show dessas bandas aí que são alternativas. Tem gente fazendo um som muito louco, cara. Totalmente diferente do que você vê por aí rolando. E aí quando surgem umas bandas assim diferentes, pessoal, pô, que legal, o som é diferente, o som não é um rock clássico, é uma coisa diferenciada, e porra, a gente já conhece há muito tempo que tá ligado nessa parada de banda independente.
Beleza, e na sequência vão rolar duas bandas sensacionais, exclusivas aí de rock instrumental também, que são da Finlândia, Serious Mojo, faixa do The Mutants, banda lá de Helsinki, que traz aí um groove absolutamente maravilhoso. E logo após um autêntico clássico, né, a Hall of the Mountain King, aliás uma composição originária do século XIX, da música clássica mesmo, enfim, de autoria do compositor norueguês Edvard Grieg, gravada aí, inclusive, por muita gente boa, como o Rainbow, né, de Rich Blackmore, o Savatage, o Big Brother and the Holding Company, até o The Who também gravou esse tema. Enfim, a versão que a gente vai detonar aqui é de autoria aí da Apocalíptica, uma banda formada aí por exímios violoncelistas e um baterista que tem como especialidade o symphonic metal, ou seja, o heavy metal tocado aí por instrumentos de música sinfônica. Começou como uma brincadeira lá atrás, em 1996, quando eles se reuniram para tocar covers do Metallica em estilo sinfônico, acabou virando uma carreira de sucesso. Com o passar do tempo, passaram a compor material próprio, enfim, mas sem abrir mão jamais aí de executar versões de outras bandas. Além do Metallica, fazem parte aí desse hall de homenageados, digamos assim, pelo Apocalíptica, nomes como Faith No More, o Pantera, o Slayer, o Rammstein e até o nosso Sepultura. Tudo isso só com violoncelos. É mole? Aliás, tu já tocou violoncelo alguma vez aí, Rodo?
Pô, violoncelo é demais, né? Eu nunca nem cheguei perto do violoncelo, cara. Acho que deve ser até mais complicado de tocar o bicho do teu tamanho, né, cara? É complicado. Acho que são duas coisas complicadas. É você tocar um cavaquinho que é muito menor que você e tocar um violoncelo que é maior do que você, né? É um negócio que fica mais complicado. Deixando a minha violãozinha, a minha guitarra, que fica mais tranquilo.
Rodo, tu conhece legal aí também o Apocalíptica, né, cara?
Porra, cara, achei fodaço. Apocalíptica é muito bom. E, porra, cara, eles fazem som instrumental de bandas clássicas, né, cara? E, cara, você ouvindo o som, você vê que eles têm total conhecimento dos instrumentos que eles tocam, total conhecimento da música que eles estão tocando. E, porra, aí o som é muito bom, né? E no caso deles, cara, especificamente, assim, eu vejo o rock instrumental, eu sempre fico sentindo falta do vocal. Quando eu ouço o instrumental, eu até brinco com o instrumental dizendo o seguinte: quando eu tive em Manaus e você nada no Rio Negro, o Rio Negro, ele parece muito mar, né? Então, quando você nada, depois que você levanta, você sente assim, pô, falta alguma coisa, falta o sal na boca, sacou? É a mesma coisa com o instrumental, você parece que falta o tempero, falta a voz. Mas os caras fazem um instrumental muito bom, do tipo que você não fica esperando que vai entrar a voz dos caras, né? Mas também, bicho, os caras tocam música do Faith No More, do Rammstein, Pantera, Sepultura. Pô, o Rammstein, os caras cantam lá em alemão, que a gente não entende uma palavra do que os caras falam. O Pantera, o Sepultura, uma gritaria danada, aquele inglês horroroso do Mike Patton do Faith No More, que a gente não consegue nem traduzir o que o cara tá cantando. Então, tirar o vocal dessa galera e botar só o instrumental já tá valendo a pena pra caramba.
Beleza, vamos detonar essa sonzeira aí então. Roda, meu camarada, essa vai sobrar pra você. Você sabe como a coisa funciona por aqui. Convidado que aparece aqui pelo Rock Flu acaba virando o locutor de FM também. Vai lá, apresenta esse bloco aí pra gente.
Vamos lá, cara. O bloco agora vai contar com Macaco Bong tocando Noise James, The Mutants tocando Serious Mojo e o Apocalíptica tocando How of the Mountain King. Vamos lá, galera. Detona esse som aí que o pessoal vai ver o que é um rock and roll instrumental de verdade. We'll be right back.
Sensacional aí esse bloco, minha gente. Realmente esses malucos aí do violoncelo mandam bem demais. Muito legal. Ô Roda, eu tava pensando aqui, você como músico, cara, qual é a tua praia exatamente em termos de rock and roll? Quais são as bandas que você mais curte, enfim, conta aí pra gente.
Cara, eu curto muita coisa, né, cara? Desde a época antiga mesmo, cara, eu ouço Doors pra caramba. Eu acho Doors uma banda fora do normal. A gente vê algumas bandas assim clássicas, né? Você ouvindo, porra, Rolling Stones, Beatles, são bandas que eu adoro e que todo mundo fala muito, né? E Led Zeppelin, o pessoal fala muito, mas eu acho que Doors é um negócio entorpecente, o som dos caras, sacou? Você ouve e tá muito, muito alto, assim, o som dos caras é um negócio assim, é um mantra, assim, você vai ouvindo e vai viajando no som dos caras, é muito bom. De uma galera pra cá, né, bicho? Eu gostava muito na década de 80, a gente até brinquei ali com a voz do Mike Patton, do Faith No More. Eu achava Faith No More, assim, muito bom o som. É uma pena que ele não conseguiu, né, levar o projeto à frente, até porque ele tinha aquela outra banda dele, a Mr. Bungle, e o negócio ficou meio... Rolou meio um estresse dele com a galera do Faith No More. E Guns N' Roses, cara. Eu achava Guns N' Roses, assim, eu acho, até hoje, uma banda... clássica, um rock and roll muito parecido com o que fazia Led Zeppelin. Eu achava o som dos caras muito fodas, assim, aqueles dois discos, Usual Illusion, né? São dois álbuns duplos, que na época era um negócio assim, você lançar dois vinis, né? Dois álbuns que eram dois vinis cada um, era um negócio absurdo, era um negócio com orquestra tocando. Hoje eu vejo o Metallica lançou, né, um álbum duplo agora, que é orquestrado, as músicas dele. Muita gente vem fazendo isso e, pô, o Guns N' Roses fez isso há 15, 20 anos atrás. Um som muito legal. Inclusive o Guns, cara, ele fazia muita música instrumental. Porque, porra, na época também, né, o Slash, um exímio guitarrista, eles tocavam Poderoso Chefão, tocavam versões clássicas do Rolling Stones somente instrumental no show, enquanto o Axl ia lá trocar de roupa e tal. Era um som muito legal, cara. Eu gostava muito e ainda gosto, ainda tenho acompanhado aí pela internet algumas novas versões das músicas dele que estão pipocando aí pra MP3, pra dar uma ouvida com a nova formação da banda, e o som tá legal ainda. Eu acho que tá som bem legal, né, cara? Pena que eu acho que algumas bandas hoje não fazem um som como fazia o Guns N' Roses, né? Na década de 90, aí mesmo, já eu gostei muito do som do Nirvana, o Pearl Jam que tá aí até hoje, o Nirvana também, infelizmente, acabou, mas o som, ultimamente, eu tava até ouvindo bastante de Audioslave, cara, que o Chris Cornell, que era do Soundgarden, né, com o restante da banda, que era do Rage Against the Machine, o som tava muito bom, eles chegaram a lançar 3 álbuns, né? 2 de estúdio e 1 ao vivo, mas infelizmente acabou também. Mas a banda era o que eu mais curtia de ouvir de rock aí de fora. Mas cenário nacional, cara, aí o cenário nacional já muda completamente, né? O cenário nacional já tem muita banda legal, tem muita coisa nova desses lances independentes que a gente estava falando, e tem muito lance legal de bandas de fora, cara, que já são conhecidas, né, da gente desde a década de 80, né? Você pega Barão Vermelho, várias bandas, cara. Eu até indico, assim, pra quem não conhece e quem acha que rock and roll só quem faz são as bandas mais recentes, eu indico ouvir os dois únicos discos do Secos e Molhados, e indico ouvir bastante Mutantes, na época clássica deles, com a Rita ali no vocal, Celso Blues Boy. Ouvi os discos iniciais da Rita Lee, ouvi disco do Raul Seixas, que vocês vão ver que o rock já é feito no Brasil há muitos anos e com um som muito legal, cara. Muito bom, muito misturado, desde baladinhas até músicas clássicas com rock pesado, com lances de músicas instrumentais. O Mutantes, então, fazia isso, assim, muito bem, assim, músicas com 10 minutos de instrumental no meio. E eu acho que vale a dica pra galera aí procurar um pouco do rock antigo, principalmente do rei e da rainha do rock nacional, que é a Rita Lee e o Raulzito. Sem esquecer, cara, de uma banda, assim, que foi considerada, assim, né, a maior banda nacional, que é a Legião Urbana, que também, que tem o Dado Villa-Lobos, nosso amigo tricolor lá na guitarra, e pô, a Legião, cara, ela fazia muita coisa instrumental, bicho. Nos próprios CDs dela, originais, você procurando lá nas gravações de estúdio, tem, acho que se não me engano, no 5 tem uma música instrumental,
várias músicas que eles lançavam sem vocal nenhum, e tudo era muito, muito bem embolado, assim. A Legião Urbana tinha um som muito refinado, né? Muito maior do que de repente a gente ouvia nas músicas clássicas que a gente tinha por aí. O Bonfá, normalmente eles gravavam, cara, o Bonfá e o Dado criavam todo o lance instrumental, já davam pro Renato só pra ele colocar a música, e tinha um som muito legal. Aliás, tem uma curiosidade, assim, né, pro fã da Legião Urbana. Quando eu encontrei o Dado Villa-Lobos no Maracanã, a gente ficou trocando uma ideia lá no meio de um jogo, se não me engano, Fluminense em São Paulo, uma coisa assim. Ficamos trocando ideias sobre música, sobre Legião Urbana, e aí eu queria, assim, eu sempre fui fã da Legião, né? Então eu fiquei meio receoso de ficar trocando ideia com ele com música, né? Porque senão todo mundo só deve falar de Legião Urbana com o cara. Mas ele, porra, trocou uma ideia muito legal, foi um cara, é um cara 10, assim, pra trocar ideia. Mas aí eu fui lá fazer a minha pergunta, a pergunta que eu queria saber, assim, que poderia me animar a gostar mais da Legião ou então gostar menos. Eu fui lá e perguntei pro Dado, me diz uma coisa, qual era o time do Renato Russo? Se ele falasse pra mim que o Renato era Flamengo, já ia cair pela metade a minha paixão pela Legião Urbana. Mas, porra, ele falou comigo assim, olha só, cara, o Renato, ele não gostava muito de futebol, porque ele achava aquela coisa, mas, porra, toda vez que eu ia pro Maraca assistir o jogo, ele ia lá, pegava uma camisa do Fluminense, me dava a camisa do Fluminense e assim, pô, vai lá então torcer pelo nosso Flusão. Falei, então, bicho, então acabou, né? Uma banda que de 3 integrantes, pelo menos 2 eram tricolores, então já vale muito pra gente ouvir isso pra sempre, né, cara?
Legal, legal. Então agora diz pra gente aqui uma outra coisa, Rodo. Essa tu tem que responder de bate-pronto, cara. Tu prefere aí a Legião Urbana ou a Legião Tricolor? Qual das duas aí?
A gente tava falando já de uma Legião Tricolor, né? Porque aquilo que eu falei, com 3 integrantes, 2 com certeza tricolor, já era meio Legião Tricolor. Cara, a Legião Tricolor é foda, bicho. Foi uma ideia genial dos caras aplaudindo o tempo todo. A torcida do Fluminense tava ficando chata pra caramba. A gente ia pro Maracanã, era só vaia, era uma perturbação. Tudo bem, né, cara? Os anos 90 não foram os melhores anos da nossa história. Mas é um absurdo, cara, que você entre no Maracanã, que você com 10 minutos de jogo tinha uma galera já vaiando, as torcidas organizadas, que eu sou totalmente a favor de torcida organizada, eu sou contra como as coisas vinham sendo conduzidas, entendeu? Eu sou contra ingresso gratuito, eu sou contra a violência, eu sou contra ficar incitando a violência. Agora, as torcidas organizadas eu acho elas essenciais para os clubes, entendeu? O pessoal bota aquele canhão que joga aqueles papeizinhos verde e grená. Eu acho o máximo tudo dali. Os caras vão, acompanham em outros países, em outros estados. Eu acho extremamente essencial. Mas estava um lance meio que, pô, as músicas só enalteciam a torcidas organizadas, sabe, incitando a violência. E eu achei legal pra caramba, a Legião veio com um novo conceito, né, cara? Era a gente fazer música para o Fluminense, visando o que realmente interessa, que é o Fluminense. Eu até acho que agora a gente está até meio, a gente está precisando ainda, né, arrumar um equilíbrio entre isso, entre as coisas, assim. Que eu acho que agora tem muita gente que ainda não entendeu o propósito da brincadeira, e o nego acha que, porque eu costumo dizer o seguinte, que o Maracanã não é micareta, certo? Então não é só simplesmente ir lá cantar e fazer coreografia, e o time bem e o time mal cantando do mesmo jeito. Eu acho que a gente tem que também entrar pra uma coisa meio criticar mesmo, cara, sabe? Eu acho que não é só, não vale somente, né, a gente ir lá brincar e cantar. Eu acho que existe um momento pra brincar e cantar. Eu acho que a gente tem que incentivar o time o tempo todo, mas se tiver coisa errada a gente tem que criticar, seja no time, na diretoria, porque é da crítica que faz o cara render, entendeu? Não adianta, tipo, se o Thiago Neves estiver mal, eu aplaudir, cantar musiquinha pra ele, sem poder vaiar o cara, ficar sendo, correndo o risco de ser ameaçado pelo tricolor do meu lado, porque eu vaio o cara quer me bater. Mas, pô, o cara tem que, porque a crítica faz com que o cara melhore o trabalho dele também. Então eu acho que a gente ainda precisa chegar, né, a gente tá quase chegando lá, que é no equilíbrio, né?
É verdade, cara. Acho que tu tem toda razão aí.
Mas vamos aguardar aí pra ver qual vai ser o tipo de torcedor que vai comparecer na quarta-feira, né? Com essa confusão de venda de ingressos, esse lance da majoração e coisa e tal, com certeza vai mudar um pouco o perfil de quem vai estar no Maracanã nessa final. E eu só espero que mesmo aqueles que nunca vão, ou vão apenas em finais, ou quando a fase está maravilhosa, como agora, não comprometam aí o apoio que o time com certeza vai precisar dentro de campo. Temos que ganhar esse título de qualquer maneira, minha gente, nem que seja literalmente no grito.
É, mais ou menos por aí mesmo, né, Serginho? Tu tem razão, cara, mas vamos nós, vamos torcer aí pra todo mundo entrar no clima pra ajudar o Flusão a faturar aí esse título que vai ser histórico, né? Bom, no bloco a seguir, pessoal, vamos reunir três guitarristas super conhecidos aí de todo mundo, que estão seguramente entre os mais técnicos do mundo, enfim, são do time aí dos chamados virtuosos. É a turma que esmerilha a guitarra, né, como se costuma falar. Paul Gilbert, Joe Satriani e Ingrid Malmsteen. Todos os três aí exímios guitarristas, né? Mas que sofrem críticas, né? Uma vez por outra, por não terem tanto feeling ao tocar, enfim, a despeito aí da técnica apuradíssima apresentada por cada um deles. E que, pô, isso aí ninguém discute.
É verdade. No meu caso, Gustavo, eu sempre tive preferência pelo feeling do que pela técnica. Embora o feeling, claro, pressuponha também boa dose técnica, né? Senão o negócio também não sai, né? E a gente pode discutir também se esse seria o termo adequado, enfim, o tal do feeling. Mas a verdade é que existem bons guitarristas e maus guitarristas. No fundo, eu acho que é mais ou menos por aí, não tem muito mistério.
Cara, eu gosto... É aquilo que eu falei. Existem os bons guitarristas, existem os maus guitarristas, existem os tocadores de guitarra que acham que são guitarristas, né? Isso faz... toda uma diferença, cara. Eu acho que o feeling dentro da parada é o grande lance, assim. Você tem que... Eu acho que o bom guitarrista é o cara que consegue ter prazer, entrar em comunhão com a guitarra dele, sabe? O cara tem prazer em tocar guitarra. Eu vejo que tem uns caras que são muito bons guitarristas, mas eles são... Você vê que o cara faz ali aquilo que ele ensaiou um milhão de vezes, mas ele não tem aquele... Parece que ele não nasceu pra tocar guitarra. Bom, ele aprendeu a tocar guitarra, ele toca muito bem guitarra, mas é aquela parada, é aquela coisa, o cara que fez o curso de desenho e o cara que nasceu pra ser um gênio da pintura, né? Não tem como você misturar as duas coisas, né? Você vê que uns caras, você vê o Jimi Hendrix tocando, né? Independente de toda a arte dele, de toda aquela coisa meio circense, né? De fazer graça com a guitarra, você vê que o cara se inspirava naquilo, que o cara sentia um prazer quase orgásmico em tocar a guitarra. Você vê uns caras tipo o B.B. King, o Eric Clapton, você vê que os caras tocam guitarra de uma maneira diferente dos outros, né? E por isso eles alcançaram aí, cada um, né? Um é Deus da guitarra, o outro é o rei da guitarra, o outro é o maior guitarrista de todos os tempos. Você vê os caras, eles levaram, alcançaram esse patamar, porque eu acho que eles tocam, assim, com uma paixão pela guitarra. A guitarra parece que fala sozinha com eles, entendeu? Não que outros guitarristas não sejam maravilhosos, né, cara? Você vê, porra, grandes guitarristas em grandes bandas. Aqui mesmo no Brasil, cara, tem muita gente que toca uma guitarra muito legal e que muita gente não conhece. O nego não tem ideia de que esses caras toquem desse jeito. Alguns músicos de banda, até vocalistas de bandas nacionais que a gente tem aí, que são excelentes guitarristas e que o pessoal não tem conhecimento sobre isso. Então, eu acho que o grande lance de você tocar um instrumento pra ser a melhor coisa... pra você tentar ser assim, não é tentar ser o melhor guitarrista do mundo, mas você... Eu vejo, por exemplo, assim, na minha época, até comentando que a gente tava comentando do Guns N' Roses, né? Eu acho o Slash um grande guitarrista, um cara que tem um conhecimento absurdo, mas é aquilo que eu falei, ele me parece um cara que tem uma técnica apuradíssima, mas eu sinto nele a mesma paixão dele com o instrumento que eu vejo, e de repente, como o Jimi Hendrix toca a guitarra dele. Eu acho que essa... pode fazer a grande diferença. São dois grandes guitarristas, dois entraram pra história com suas músicas, mas eu acho que a maneira de tocar de um é diferente da maneira de tocar do outro.
É, e a gente está discutindo aqui sobre qualidade de guitarristas, enfim, e essa semana foi veiculada uma notícia que é interessante pra gente comentar aqui também, que é a seguinte: um brasileiro foi eleito aí o melhor guitarrista do mundo no início desse mês, lá na Inglaterra, durante a realização da versão 2008 aí do London International Music Show. Trata-se do curitibano Gustavo Guerra, que deixou para trás aí mais de 700 concorrentes e faturou aí o prêmio chamado aí Guitar Idol. A competição rolou pela internet e o meu xará, aí, o Gustavo, teve mais de 5 mil votos. Ele vai gravar um CD como resultado da premiação e ainda trouxe para casa uma guitarra e um amplificador. É mole, o maluco aí se deu bem demais, né? É mais ou menos aí a pátria de palheta.
Cara, achei muito legal essa notícia que você deu aí do Gustavo Guerra, um cara lá de Curitiba, que ganhou esse prêmio lá como melhor guitarrista do mundo, essas coisas que tem por aí. Eu sempre acho legal, cara, essa exaltação do trabalho, assim. Eu sempre acho complicado esse negócio de o melhor guitarrista, né, do mundo, o melhor guitarrista de todos os tempos. É aquela parada que tem o Titã, né? A maior banda de todos os tempos da última semana, né? É, tudo é muito complicado, mas eu acho legal, cara, que tenha um brasileiro nisso, que o cara não seja conhecido assim da mídia de uma forma geral e o cara ganhe um prêmio desse, né? Porque é sempre complicado esse negócio de votação pela internet, né? A votação pela internet, a gente puxa voto, a gente chama, tem uma galera votando em você, mas é complicado que, porra, no meio de, sei lá, 700 concorrentes, o cara ganha uma porrada de voto, 5 mil votos, e pô, o cara não deve conhecer 5 mil pessoas, certo? Então deve ter alguém que goste bastante do trabalho dele, o cara ser votado assim, e eu até acredito que o cara, eu não conheço o som do cara, eu nunca ouvi, mas eu acho que o cara deve realmente ter um som muito legal, porque ganhar lá fora, daqueles gringos, bicho, é um negócio complicado. E o Brasil, cara, como eu até falei antes aí, tem um som muito legal, cara, de guitarristas, assim, né? A gente, não é a primeira vez, cara, que um brasileiro ganha prêmio lá fora como guitarrista, né, cara? O Pepeu Gomes já ganhou alguma coisa, o guitarrista do Mutante já tinha ganho antes alguma coisa como o melhor guitarrista do mundo. Então, tem umas paradas bem legais, cara. Tem alguns que a gente já conhece, né? Tipo o Herbert Viana, que a gente sabe que toca pra caramba. Mas tem uma outra galera aí que a gente nem faz ideia, bicho. Tipo o Samuel Rosa do Skank. Você vai assistir o show do cara, você vê que o cara toca muita guitarra, sacou? Tem o Roger do Traje Rigor. O próprio Lulu Santos, cara. Se você viu o cara tocando guitarra, você vê que o cara tem um conhecimento sobre o instrumento assim absurdo, e a gente está acostumado a ver os caras cantando e tal, e você não tem ideia de como a gente tem músico aqui, né, cara? O Robertinho de Recife, o Pepeu, são os caras que são músicos assim muito bons. Então eu acho legal que o Brasil traga mais um caneco na referência de bons guitarristas, né, cara? Então eu acho que a gente tem esses guitarristas legais aqui. Eu acho que falta, no Brasil falta um pouco de incentivo, né, cara, ao esporte, à música e tal, mas eu acho que a gente sobrevive, sacou, sozinho. Então eu acho que muito legal o cara ter ganho esses votos. Eu até vou procurar alguma coisa pra ver do trabalho do cara que a gente não conhece, e eu acho legal mesmo a gente tá ali participando e brigando cada vez mais pra melhorar mesmo a música nacional.
Beleza, beleza, é isso aí. Bom, vamos lá então puxar esse terceiro bloco, formado só com Guitar Heroes aí de peso. A gente vai abrir com Norwegian Cowbell, do Paul Gilbert, seguindo aí com Overdriver, né, de autoria do Joe Satriani, passando a régua aí com Blue, do Yngwie Malmsteen. Beleza pura? Detone isso aí. We'll be right back.
Muito bacana aí o bloco com esses guitarristas. Aliás, todos os três aí, tanto o Paul Gilbert como o Satriani e o Ing Malmsteen, não fazem ou não fizeram, enfim, na carreira apenas rock instrumental. O que é o caso também de diversas bandas do cenário do rock mundial. Praticamente toda a banda tem o seu momento aí, seus vocais. O Rodo citou lá atrás como exemplo disso o Guns N' Roses, até a nossa Legião Urbana. Mas essa regra serviu e serve mesmo para pesos pesados aí do rock clássico, como Black Sabbath, Led Zeppelin. E a gente pode citar aí toda a turma do progressivo também, que caprichava nas evoluções e nos arranjos, executando aí longas suítes instrumentais que inclusive marcaram época, como o Yes, o Genesis, o Emerson, Lake Palmer e o próprio Pink Floyd. Isso sem esquecer do Rush, né? Que esse, nesse quesito absolutamente matava e mata a pau. O Rush possui trabalhos instrumentais maravilhosos, principalmente na primeira fase da carreira aí, até o início dos anos 80. E até mesmo a turma do heavy manda ver também nessa questão instrumental. Na verdade, existem várias faixas instrumentais, até mesmo entre o pessoal do metal extremo, enfim.
Por outro lado, Serginho, existe também um cenário exclusivo de rock instrumental, né? Bandas que trabalham somente com faixas 100% instrumentais, enfim. Isso ocorre desde o próprio surgimento do rock and roll, lá no final dos anos 50 e início dos anos 60. E perdura até os dias de hoje. Música instrumental acaba fazendo surgir, de certa forma, um clima diferente, né? E acaba sendo exclusividade também de bons músicos, né, cara? Senão fica intragável, com um vocalzinho aí pra disfarçar. Muita gente até brinca por aí e coisa e tal, mas sem voz, só ali na pressão, pô, tem que ser do ramo, cara.
Cara, voz crena. Som instrumental não tem jeito, né, cara? O cara tem que ser bom músico. Porque, cara, é aquilo que eu falo, né, bicho? Quando você... O rock em si, muita gente faz, né? E faz com poucos acordes e tal, pouco conhecimento. Então, os caras... O que vale não é só a música em si, né, cara? Vale a ideia do cara, a letra que tá na música. Vale como a música é feita, como de repente não é nem como ela é tocada, né? Mas mais como ela é composta e como se toca cantando e tal. Agora... Porra, o rock instrumental não tem isso, né, cara? O rock instrumental não tem a letra, não tem no que você ficar se guiando pra você não perceber que o baixo tá destoando, que a coisa não tá muito legal. O rock instrumental, o cara tem que ser do ramo, bicho. Ou o cara toca muita música, ou fica muito difícil de você convencer o público, né? Porque uma coisa é a gente tocar pra depois o vocalista ir lá e entrar com a voz e tal. Agora, pra você colocar... pro público, uma música totalmente instrumental, né, cara? Você tem que ser músico mesmo, cara. Tem que ser um cara quase de orquestra pra fazer a parada fluir legal pro ouvido da galera.
Bom, pessoal, até agora a gente não falou sobre o Campeonato Brasileiro e o Fluminense continua capengando aí na competição. Felizmente estamos aí na lanterna e fica aí mais provado que o nosso time reserva, francamente, hein? O Rodo, você acha que o planejamento foi correto, cara? Focar 100% a Libertadores e deixar o brasileiro assim tão abandonado? O adeus ao título aí é praticamente uma realidade. Parte da torcida até já fala em luta contra o rebaixamento, o que eu particularmente considero um exagero, tendo em vista o nosso time titular, que daqui a pouco está de volta aí à competição, enfim. Mas esse aí é outro papo. Mas o que você está achando aí, Rodo? Quais as perspectivas reais? O que a gente vai encontrar pela frente a partir de 3 de julho, depois do final da Libertadores?
Cara, minha perspectiva para o brasileiro é a pior possível, né? Porque, cara... com essa quantidade de jogos aí, os poucos pontos que a gente conseguiu, eu acho tenebroso. Eu rezo todos os dias pra gente ganhar essa Libertadores aí, porque se a gente não ganhar essa Libertadores, cara, a coisa vai ficar um pouco complexa, os jogadores vão ser vendidos, e zona de rebaixamento, aquela coisa que a gente já conhece, né? Entra o desespero, mesmo com um time melhor, tu não consegue ganhar os jogos. E, porra, eu queria, cara, muito ganhar a Libertadores pra já estar garantido no outro Libertadores e com mais calma pro brasileiro, que eu acho que a gente não... não é que a gente não almeje ganhar o brasileiro, né? Todo mundo quer ganhar o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a diferença de pontos, o fato de se você ganhar a Libertadores, já tá no Mundial Interclubes, quer dizer, eu acho que o time vai ficar mais focado nisso, eu acho que a gente não tem chance. E então, de repente, ir pro brasileiro para tentar conseguir uma vaga para Libertadores, depois de ter perdido a Libertadores, perdido o jogador, eu acho que vai ser muito complicado esse brasileirão aí depois do dia 2, se não vier com o caneco da Libertadores.
Rodo, tu acha que se salva alguém aí desse nosso time reserva, cara? Eu, sinceramente, acho que a zaga tem que ser meio que isenta de culpa, né? Por essa campanha bizonha, enfim, que são dois garotos aí novos. E a mesma coisa vale para o ataque, mas o meio campo é todo formado por atletas que já foram titulares do Fluminense, como Fabinho, Romeu, Davi, o próprio Maurício, né? Sem falar no brincalhão aí do Carlinhos, lateral direito, que foi titular durante todo o ano passado e tem jogado pessimamente. E dessa garotada nova aí, tu tem esperança de que alguém vingue pro time de cima?
Pô, eu tenho sim, cara. Eu acho que os atacantes, tanto o Tartar quanto o Alan, cara, eles são uns caras muito, muito rápidos, muito velozes. Eu acho que eles têm muito a ganhar com essa galera aí do time profissional, entendeu? Ao longo do tempo. Eu vi, cara, ano passado, como eu tava morando em São Paulo, eu vi vários jogos da Taça São Paulo de futebol júnior que passava lá aberto, direto. E porra, assim que eu vi o Tartar, eu falei, caraca, bicho, esse cara aí é muito veloz, é muito rápido, o drible dele, entendeu? É um cara franzino, sabe? Então se ganhar um pouco mais de massa corporal, mas sem exagerar, né, no garoto, eu acho que ele vai se tornar muito rápido, muito veloz, vai ser um atacante desse tipo Robinho, assim, de seleção brasileira, com uma velocidade muito grande. Eu gosto de alguns garotos, cara, eu andei vendo, mas eu acho que a gente tá fraco de lateral. Acho que os laterais ainda não tem, mas eu acho que vem uma safra legal aí de volante. Até os volantes que a gente tem hoje aí, né, no time principal ainda são meio juniores, né, cara? Você vê o Maurício e tal, uma galera ainda que tem muito o que aprender. Mas eu acho que, cara, a divisão de base do Fluminense é a melhor coisa no clube hoje, né? A gente tá sempre lançando novos jogadores, tá sempre lançando uma galera aí que tem tudo pra crescer e desenvolver, cara. Se você vê aí no cenário nacional e internacional, você vê aí que nos últimos 10 anos o Fluminense exportou vários jogadores para outros clubes, não só lá para fora, como para outros clubes aqui mesmo, né? A gente tem jogador do Fluminense em tudo quanto é lugar aí, no, nos nossos rivais aqui no Rio, temos aí fora, em outros times. Eu acho que a gente tem tudo para deslanchar nisso aí, cara. Mas é aquilo, lançando os garotos devagar, não nessa loucura desse brasileiro aí, que ninguém tá afim de jogar, que eu acho que fica complicado. Mas de resto, eu acho que a gente tá no caminho certo.
Bom, chegou a hora de detonarmos o quarto bloco por aqui e a gente vai abrir esse segmento com mais uma banda nacional, a Lira Paulista, que na verdade nem é uma banda, mas um duo formado aí pelos irmãos Flávio e Patrício Portesan. Eles são lá da cidade de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. E o som dessa dupla é bem bacana, quase todo instrumental também, tendo como fortes influências o rock and roll e o jazz, com elementos de progressivo melódico, passando também pelo heavy metal, pelo blues, enfim, uma verdadeira salada sonora. E a faixa deles que a gente escolheu para detonar por aqui se chama Rock and Roll Racing. E é bem bacana, com riffs pesados e bem rápidos, embora bem harmônicos, enfim, e com a pegada que é totalmente rock and roll.
Cara, o Lira Paulista, ele, como até o próprio nome diz, né, ele faz um som clássico mesmo daqueles rock lá de São Paulo, né? São Paulo tem uma coisa legal, cara, que é um cenário de rock muito, completamente diferente da gente aqui, né, cara? No Rio a gente tem um déficit muito grande, assim, de música alternativa ao samba e ao funk, né? A gente aqui tem... todas as casas são voltadas pra isso e a gente tem um problema de rock aqui, né, cara? Até as rádios rock já acabaram, né? Primeiro foi a Fluminense FM, aí depois a Rádio Cidade acabou, então a gente não tem nem rádio pra tocar rock direito, né? A gente tá meio órfão aqui no Rio de Janeiro. E São Paulo tem um nicho de rock diferente, né, cara? Tem uma rádio lá que eu indico pra galera, e quem quiser conhecer pode entrar aí na internet e procurar, que é a Kiss FM. A Kiss, ela tem um som bem parecido com o que a Fluminense FM fazia. E lá, pô, cara, lá tem uma rua lá no Bixiga, assim, que tem várias casas de rock, que só tocam rock, né? Várias com bandas que tocam rock todos os dias, e a Lira Paulista tem um som muito parecido com dessas bandas, assim, né? Só que sem o vocal, claro. Mas tem um som muito legal, é um som clássico dessas bandas aí, e se você ouvir, tipo, o próprio Ira mesmo, né, que até lembra com Lira, faz um som bem parecido com o som da Lira Paulista. Se você ouvir assim, você lembra um pouquinho do início do Ira.
E na sequência a gente vai ouvir a Failsafe, faixa detonada aí pelo 65 Days of Static, grande banda também de rock instrumental que surgiu aí em Sheffield, lá na Inglaterra, no ano de 2001, e de lá pra cá já lançou 3 álbuns que foram super elogiados aí pela crítica e que venderam legal também.
Cara, 65 foi essa banda que eu falei que lembra um pouco o som
da minha banda, assim, um som que a gente fazia, que é um som bem tranquilo, uma coisa não muito pesada, vários instrumentos interagindo. Eu gostei bastante, achei que o som dos caras é um som mais assim, mais preocupado com o lance de instrumental mesmo, não se preocupando muito em ser rock, sabe? Assim, de tentar dar aquela influência do rock and roll. Eu acho que ela é uma banda que misturou muitos efeitos de vários instrumentos, botou uma coisa mais, né, mais devagar e mais trabalhada. Acho que eu gostei bastante do som dessa banda.
Bom, esse bloco fecha com Ring That Neck, que constitui um digno representante de uma banda normal que vez por outra se aventura aí pelo terreno do rock instrumental. Eu tô falando do Deep Purple, né? Que obviamente, como dinossauro que é, dispensa aí qualquer tipo de apresentação, né?
Pode crer, Gustavo. Aliás, essa faixa aí foi pescada do The Book of Taliesin, um dos primeiros álbuns da carreira da banda, contando na época ainda com sua formação original, inclusive com o Rod Evans nos vocais. Vocais que nessa faixa em particular foram poupados, né? Ring That Neck é simplesmente fabulosa e atesta aí sem sombra de dúvida a capacidade musical do Purple desde o início de sua carreira.
Beleza, vamos lá então pedir ao Rodo aqui que quebre mais essa pra gente. Vai lá, Rodo, tu já mandou bem paca hoje aqui como DJ, apresenta mais esse bloco aí pra galera. Respira fundo, manda bala aí.
Cara, no bloco 4 aqui, nós vamos ter agora a Liga Paulista tocando Rock'n'Roll Racing, tem 65 Day tocando a Fail Safe e a clássica, né, cara? Uma banda clássica tocando aqui, que é Deep Purple, tocando Ring That Neck. Vamos lá, galera, toca o som aí pra rapaziada. We'll be right back.
Bom, pessoal, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana, né? Aqui no Rock Flu. E hoje eu queria falar das camisetas lá da Sound & Vision, lá do Rio Grande do Sul. Eles têm uma coleção super bacana de camisetas, várias cores e tamanhos, enfim, estampas absolutamente exclusivas e super originais. Muito legal aí para quem curte esse lance de andar na moda rock and roll, né? Eu posso citar como destaque aí uma que faz alusão à música War Pigs, do Black Sabbath, numa estampa que traz aí os três porquinhos dos contos infantis em trajes de guerra, né? Porcos de guerra, War Pigs. Tem também uma bem sacada aí, dividindo a cara do Michael Jackson antes e depois das cirurgias, brincando aí com essa coisa de Black or White. E ainda muita coisa de Iggy Pop, Pink Floyd, The Who, enfim. Tem aí para todos os gostos, e quem se interessar, basta acessar e fazer a aquisição via internet. www.soundandvision.com.br. Muito legal, vale a dica aí pra galera.
Bom, Gustavo, a minha dica da semana não podia ser outra, né, cara? Todo mundo pro Maracanã, pessoal, olha essa quarta-feira agora pra final da Libertadores. Vamos lá empurrar o Fusão rumo ao título, que eu tenho certeza que vai ficar aqui nas Laranjeiras.
Fora do mundo do rock, não podia ser diferente, né, cara? Vista sua camisa tricolor, vá pro Maracanã nessa quarta-feira, que nós vamos sair campeões de lábios. Seja, se não conseguir o ingresso, vai pra um barzinho, lota, vamos infestar o Rio de Janeiro de torcedores do Fluminense, porque a gente vai sair com essa taça aí de lá direto pras Laranjeiras. Agora, a dica musical aí que eu tenho pra semana, bicho, que é uma coisa, até a gente veio falando bastante da banda aí ao longo do programa, que é o Guns N' Roses, né? O Guns N' Roses finalmente lança o seu novo disco, Chinese Democracy. Depois de 14 anos, a banda colocou aí, está a pré-venda do álbum, você já consegue achar na Amazon, e quem quiser é só dar uma corrida aí pela internet, que você já consegue encontrar. Eu encontrei ontem 10 faixas do novo disco do Guns N' Roses, com a nova formação, e o som tá bem atualizado, cara, bem diferente do som que o Guns N' Roses fazia no passado. É um som muito, muito parecido com o rock atual, muita coisa sintética, a voz do Axl continua a mesma, tem umas baladas, tem um rock clássico que eles faziam, então vale muito a pena, porque dizem que é o disco de rock mais esperado, né? O mais demorado para sair de todos os tempos, o que mais gastou grana, que os caras enrolaram durante 14 anos para lançar um disco novo, e finalmente o Chinese Democracy saiu. Saiu até antes do nosso CT e nosso estádio, né? Fazer uma aposta, até brincava com os amigos, já aposta, tipo, o que vai sair primeiro, o Chinese Democracy ou o estádio do Orcais? Pois é, Chinese Democracy saiu, e vale a pena dar uma conferida para quem não conhece Guns N' Roses, vai gostar do som da banda. Quem conhece, de repente, pode torcer o nariz de início, porque o som é um pouco diferente. Mas tá muito bom, muito legal, e é isso aí, cara. É curtir isso aí, que agora tá chegando um disco novo aí, e vamos ver qual é daqui pra frente nessa carreira. Ou ele alavanca de vez a carreira do Guns N' Roses, ou ela acaba de vez guardando só o tempo clássico dela.
Pode crer, ainda tem essa também, né, cara? Esse álbum aí do Guns ainda saiu antes do nosso CT e do nosso estádio, é brincadeira. Bom, na sequência agora vamos detonar aí mais um bloco composto por guitarristas. Dessa vez quem abre os trabalhos por aqui tá nativo aí desde o início da década de 60 e é um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos. Tô falando aí de ninguém menos que Mr. Geoffrey Arnold Beck. Pois é, ou simplesmente Jeff Beck, cuja carreira começou lá atrás, nos Yardbirds, passando mais tarde aí por diversas fases distintas de direções musicais variadas, mas sempre mantendo aí grande qualidade, comprovando não apenas o seu inegável talento, como também uma versatilidade invejável. Jeff Beck produziu obras-primas aí passeando por diversos gêneros, tais como o blues rock, o jazz fusion, né, o próprio heavy metal, flertando também, vez por outra, com a música eletrônica, inclusive. Grande parte da produção de Jeff Beck é de rock instrumental, categoria na qual, aliás, ele faturou nada mais, nada menos aí que 4 premiações lá do Grammy. A faixa que a gente vai detonar aqui se chama Lead Boots.
Jeff Beck é aquilo, né, cara? O cara meio... Primeiro que o cara participou de várias bandas, né, cara? E, porra, só de ter na bagagem dele o Yardbird já é uma coisa muito louca, né? O cara, ele, porra, é um guitarrista diferenciado, né, cara? O cara não toca com palheta, sacou? Então é complicado você falar de de um guitarrista que não usa palheta, né? Que abandonou a palheta no início da carreira e resolveu não tocar mais. Então o cara tem um dedilhado diferenciado por causa disso. Eu acho legal curtir o som do cara e verificar aí que é muito bom.
Legal, e em seguida vamos ouvir outro excelente guitarrista, o norte-americano Chris Poland, que apesar de ser mais conhecido por ter sido guitarrista do Megadeth, conhecida banda de thrash metal, na verdade tem uma carreira solo desde o início da década de 90, voltada para uma praia que é totalmente diferente, a do Fusion, ou mais exatamente a do Metal Fusion. Outro projeto bacana, capitaneado aí pelo Chris Poland nos últimos tempos, é o Om, banda que conta ainda com o baixista Robertino Pagliari e o batera Coffee Baker. Muito bacana aí o som deles.
É, a gente espera sempre, né, cara, que quem tem essas bandas assim de thrash metal, essa coisa pesada, que o cara não consiga fugir muito daquilo, né? A gente sempre vê por aí os músicos, eles sempre tendem a tá presos, né, àquele estereótipo das bandas que eles participaram. E legal pra caramba saber que o cara faz um som totalmente diferenciado, totalmente alternativo àquilo que o cara fazia no Megadeth. Eu acho que vale a pena dar uma conferida e ver aí o som do cara diferente aí dos outros projetos que o cara tem.
E a gente fecha esse bloco aí com o Steve Vai, com a faixa For the Love of God. Mais um peso pesadíssimo aí da guitarra dando as caras por aqui hoje. Steve Vai sempre declarou que começou a tocar guitarra influenciado por ninguém menos que Jimi Hendrix, né? E teve as suas primeiras aulas lá com o Joe Satriani. Enfim, já se vê aí que o sujeito começou mesmo com o pé direito aí como músico, né? Como se não bastasse, ainda trabalhou durante bom tempo com o Frank Zappa e mais tarde integrou bandas aí tão díspares quanto o Alcatraz, o Whitesnake, o Meatloaf, o Motorhead, o Dream Theater também, enfim, uma infinidade a mais aí de bandas e de artistas, sem falar, claro, no famoso G3, formado aí juntamente com o próprio Satriani e tendo a companhia ainda do Eric Johnson, que é outro exímio guitarrista.
Falar do Steve Vai é até brincadeira, né, cara? É considerado já há muito tempo um dos maiores guitarristas aí do cenário, né, internacional. Um cara que, pô, pra começar, o cara teve um dos primeiros professores do cara foi o Joe Satriani, né? Então tu tá brincando. O cara é clássico, o cara é conhecidíssimo por ser guitarrista, já fez show por aí a Vera aqui no Brasil. A gente conhece o som do cara, é um cara que é meio ao concurso, né? É como se a gente fosse falar do Jimi Hendrix, falar sobre como ele toca guitarra. O cara é conhecidíssimo, tem um som maravilhoso, é só procurar por aí, a galera que não conhece, que vai gostar muito do som. O cara é um excelente guitarrista, dentro daquilo que a gente estava até conversando, eu acho que o cara fala com a guitarra e a guitarra fala com ele.
Bom, beleza, pessoal, vamos jogar isso tudo pro ar então. Jeff Beck com Lead Boots, Chris Poland com Search for the Suicide King e Steve Vai com For the Love of God. Só na caixa.
Bom, vamos especular um pouco aqui sobre a possível disputa do Mundial Interclubes, né, lá no Japão. Existem algumas especulações já, alguns nomes surgindo como possíveis contratações. O que vocês estão achando aí? A leitura da diretoria está certa aí em relação a essas carências? Caso a gente encare aí o Japão no final do ano, realmente a gente precisa de reforço ou não? O que vocês acham?
Cara, eu acho que o primeiro reforço que a gente tem que ter é manter aquele nosso monstro na zaga, que é o Thiago Silva, né, cara? O Thiago Silva é o, porra, o maior zagueiro do Brasil, talvez o maior zagueiro do mundo. Com certeza, eu digo isso sem, apesar da gente ter visto alguns zagueiros, né, bons, né, durante um tempo aí, que foi o Valber, o Torres, eram excelentes zagueiros quando surgiram. Eu acho que depois do Ricardo Gomes, nenhum zagueiro foi tão perfeito como o Thiago Silva. Então eu acho que a gente tem que manter esse cara aí, o cara é tricolor, o cara morre em campo, eu acho que o cara tem tudo para entrar no hall dos maiores ídolos da história do Fluminense. A gente tem que manter o Thiago Silva a qualquer custo. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é manter o time que tá aí pro final do ano, né? E, claro, se a gente puder reforçar, né? A gente tem visto falar aí sobre o Tinga, mas, pô, não tem como comparar o Tinga com o Igor, né? Então, a coisa tem que ser por aí mesmo, tem que reforçar o time. Eu acho que a gente, pô, é carente ainda de lateral, cara. E ainda que, pô, o Juninho aí esteja jogando muito na lateral esquerda, a gente não tem um reserva à altura. Na lateral direita é complicado, né, cara? O Rafael e o Carlinhos são fracos. E o Gabriel é aquilo, joga um jogo quando quer, outro jogo não joga. Então é complicado a gente depender de lateral assim. Mas eu acho que o time do Fluminense é excelente. Acho que, cara, ganhando a Libertadores, mantendo o elenco que tá aí, eu acho que dá pra fazer pau a pau lá fora com os outros caras. Eu acho que o grande desafio do Fluminense indo pro Mundial vai ser o Manchester, como todo mundo espera, né? Porque o Pachuca do México, eu acredito que não vai dar muito trabalho. Aliás, esses clubes nunca dão muito trabalho, né? Nos primeiros jogos do Mundial. Então é uma coisa a se ver, a se pensar, mas na realidade eu acho que a gente tem que estar primeiro preocupado em ganhar essa Libertadores quarta-feira e manter o time embalado no Brasileiro, para aí sim no Mundial a gente vê aí pro Brasileiro, a gente vai contratar na verdade pro Brasileiro, né? E aí o Mundial vem com os caras já jogando há pelo menos uns 5 meses, para estar todo mundo integrado e ver se a gente leva também mais esse título aí pra nossa galeria histórica, né? A gente tem lá, que é grande pra caramba, de títulos do Fluminense.
Bom, eu acho aí que a gente precisa urgentemente de um bom cabeça de área, talvez aí de mais um centroavante, se realmente o Dodô vier pegar esse gancho aí, e de pelo menos aí um lateral direito aí pra fazer sombra no Gabriel, e talvez aí um meia, né? Estão falando aí que o Thiago Neves já tá praticamente certo que ele vai embora, então acho que com mais uns 4 reforços aí a gente fica com um time bacana.
E tem também o lance de, puxando agora aqui para outro lado, o visto para o Japão parece que não é muito fácil, leva alguns meses aí para sair. Quem quiser começar a pensar em viajar, tem que começar a agir a papelada já de uma vez, né? Aliás, será que o passaporte tricolor tem validade lá no Japão também? Isso ia ser legal, hein?
Pô, devia deixar eu entrar de graça no avião, né, cara? Que aí eu ficava feliz pra caramba. Pô, deve ser muita grana pra ir pro Japão, bicho. Eu nem imagino isso. E na verdade eu nem quero ir pro Japão, sacou? Eu quero ficar em casa mesmo, assistindo meu jogo aqui, porque eu quero ser campeão no Brasil, né, bicho? Porque se, pô, imagina, tu é campeão lá no Japão, vai demorar, sei lá, 2 dias pra chegar aqui. Pô, o negócio vai ser complicado pra caramba pra comemorar. Meu negócio é ser campeão agora, já passar lá na frente da Gávea, dar uma sacaneada nos caras, já aqui mesmo, território nacional. Mas seria uma boa, né? Se o passaporte tricolor deixasse a gente entrar nos jogos. Tá cheio de japonês lá já comprando passaporte, que os caras estão querendo ver o Washington jogar de novo. O Washington é ídolo lá na Terra do Sol Nascente. E eu tenho visto que eles já compraram, eles estão comprando, assim, muitos ingressos, cara, pros jogos, do jogo do Pachuca já. Porque eles acreditam, assim, com uma fé muito grande que o Fluminense vai estar lá e os caras estão querendo ver o Washington. Legal isso, acho legal pro cara, acho legal pro Fluminense, que tem muita gente torcendo pela gente lá, né? Vamos torcer agora, de repente, o Filipão acertou com o Chelsea, né? Vamos torcer pra ele levar logo o Cristiano Ronaldo embora, tirar uns caras de lá, que é pra diminuir um pouco a pressão desses caras aí, né?
Pois é, e pena que o passaporte tricolor não vai valer pros jogos no Japão, né? Então seria aí uma mão na roda. Mas estamos falando aí de Mundial de Clubes, vamos bater uma bola rapidinho aqui também sobre outro Mundial de Seleções. Que coisa horrível que anda a nossa seleção brasileira, hein, minha gente? Eu não sei não, hein? Do jeito que tá, se as coisas não melhorarem, o Brasil vai acabar ficando fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. Já imaginaram o tamanho do vexame?
É complicado assim, cara. Eu, há muito tempo, cara, que eu já nem acompanho muito direito a seleção brasileira, né? Até porque eu sempre brinco assim, né, cara? Que eu gosto da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Porque o resto eu não me ligo muito, não. Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou brasileiro, mas eu não sou Brasil, né? Eu sou Fluminense. Então o negócio é mais complicado de acompanhar a seleção brasileira. Mas eu acho que a seleção, cara, ela tem um problema clássico agora, que é o seguinte, a seleção já não tem mais os melhores jogadores, o melhor técnico, ela não tem mais aquele foco de ser um selecionado, né? Ela é como se fosse um clube de empresário, ela é uma espécie de gama, entendeu? De um brasiliense, sacou? Do cenário das seleções, né? A Nike vai lá, determina quem vai ser convocado, bota um técnico fraco pra tomar conta do time. Eu acho complicado, né, cara? Porque você vai pegar o Dunga, não tenho nada contra ele pessoalmente e tal, nem acho assim que ele seja, talvez venha a ser um dos piores técnicos que não querem colocar agora, mas o cara que não tem experiência nenhuma, pegar uma seleção brasileira, eu acho que ainda picada, cara. Eu acho que o técnico do Brasil tem que ser sempre um, se não o melhor, pelo menos um dos melhores técnicos que o Brasil tem por aí, que às vezes por uma questão de contrato, uma questão de negócios, de acertos, eu até acredito que de repente o melhor técnico do Brasil, que pra mim é o Vanderlei Luxemburgo, não possa assumir a seleção brasileira. Então você coloca um outro cara, bota um cara vencedor, sei lá, o Muricy, tenta o Filipão de novo, alguma parada do tipo. Agora botar o Dunga pra ser fantoche do Ricardo Teixeira, eu acho uma covardia com o povo brasileiro, uma covardia com a seleção e uma covardia com o próprio Dunga. Eu acho que você vai ficar surda e que quando chegar lá na hora decisiva o Brasil vai conseguir tranquilamente entrar pra Copa do Mundo e a gente vai falar pra ganhar como sempre foi. Mas eu acho que já tava na hora de repensar um pouco essa coisa da seleção não ser, ser um time de empresário, né? E não ser mais um time de futebol. Eu acho que tem que dar uma analisada nisso e tentar mudar, botar um pouco mais profissional aquilo dali. Porque fica complicado mesmo, os clubes, tipo o Milan não quer liberar o Kaká, o outro não quer, claro, ninguém vai querer liberar ninguém, né? Aí bota o Ronaldinho Gaúcho mal pra ganhar forma física na seleção, essas coisas todas que não dá certo, né, cara? Isso tem que acabar.
É verdade, cara, é verdade. Bom, pessoal, o último bloco aqui de hoje, desse nosso especial todo dedicado ao rock instrumental, vai abrir com Short Sleeves, Long Sleeve. Faixa do Pearl Snatcher, banda formada em 2006 em Cleveland, no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos, e que faz um som extremamente vigoroso. Bem legal aí o som dos caras.
Pode crer aí, Serginho. Na sequência, outra banda norte-americana, né? O Pelican, que é oriundo da cidade de Chicago, embora hoje esteja radicado em Los Angeles. O som deles reúne aí influências variadas. A banda é formada pelos guitarristas Trevor DeBraw, Lawrence Schroeder Lebeck, e pela cozinha pilotada aí pelos irmãos Brian e Larry Herveg, que são aí respectivamente o baixista e o baterista. Eles já lançaram 3 álbuns em sua bem-sucedida carreira que começou no ano de 2003. A faixa que a gente vai detonar aqui se chama Bliss in Concrete. Bacana aí o som do Pelican.
Cara, eu gostei bastante da Pelican. Eu achei, se você se ligar, ele lembra até um pouco o System of a Down. Eles têm um som bem cru, assim, né? Bem tu batido, assim. Eu achei que ficou muito legal o som do cara, cara. Eu acho que o som dos caras, eu acho legal dar uma conferida. Eles têm um som muito interessante, é um som pesado, e pra quem gosta de rock, assim, vai gostar bastante da banda.
E o bloco fecha, então, com mais uma banda brasileira, a Panorama, formada em 2004 pelo guitarrista Mário Cascardo e pelo baixista Daniel Seidenstricker, e completando o time aí o batera Ricardo Dias. E que tem uma história bem curiosa. No início do projeto eles não tinham certeza se trabalhariam ou não com rock exclusivamente instrumental, e o que acabou se confirmando mais tarde é o constatarem que o som havia encaixado bem legal, sem a necessidade de adicionar vozes. E vocês vão ver aí que eles realmente tinham razão. A faixa que a gente escolheu deles também tem um nome curioso, Macondo, que na verdade é uma referência literária, né? Macondo é uma cidade fictícia que aparece retratada aí numa das maiores obras-primas da história da literatura, nada mais, nada menos que o romance 100 Anos de Solidão, do renomado escritor colombiano Gabriel García Márquez. Muito legal aí essa dobradinha rock and roll e literatura.
Cara, o Panorama eu gostei muito de ouvir, bicho. Eles não deixam nada de ver aquelas bandas americanas, mas você sente o Brasil ali, sacou? Quando você tá ouvindo a música, você sente que tem uma coisa de brasileiro ali. E eles têm um lance muito legal, que eles têm um baixo, cara, que eu achei foda o solo de baixo dos caras. Se você ouvir bem, eles têm uma coisa que é difícil da gente ver em bandas por aí, que é o baixo solando enquanto a guitarra sola e com um solo diferente. Normalmente você vê o baixo da banda, né, acompanhando a bateria, fazendo sua marcação, e a guitarra é que cria os solos. É difícil você ver bandas em que o baixo esteja solando ao mesmo tempo. E eu achei o baixo dos caras assim fantástico. Você desligar um pouco do resto da música e se ligar só no baixo, você vai ver que o baixo está tocando uma coisa completamente diferente do resto da banda, e assim mesmo mantendo uma harmonia muito legal. Eu acho que vale muito a pena você dar uma ouvida nas músicas do Panorama.
Legal, legal. Vamos detonar então mais esse bloco. A gente abre com Short Sleeve, Long Sleeve do Purse Snatcher, segue com Bleeding Concrete do Pelican e fecha com Macondo aí do Panorama. Beleza, detona aí.
Bom, minha gente, pois é, o que é bom realmente dura pouco. Estamos aí chegando ao final de mais um Rock Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E apresentamos hoje aqui para vocês um programa completamente inusitado, formado somente com música instrumental, enfim, com rock instrumental. E a gente espera que todo mundo tenha apreciado aí esse cardápio diferente. E antes de puxar a saideira por aqui, a gente queria agradecer ao nosso convidado aqui de hoje, o Rodrigo Barros, o popular Rodo, lá do site Pode Arroz, que bateu um papo aí super bacana aqui com a gente, enquanto rolava essa sonzeira toda. Valeu demais pela presença, Rodo. Agora que você já sabe o caminho, irmão, a porta tá sempre escancarada, é só aparecer.
Valeu, obrigado pelo convite, cara. Muito legal participar de você, com vocês aí desse mais um Rock Flu. Eu acho legal aí que tenha sido bem próximo aí a grande finalista da Libertadores. Provavelmente é a última vez que você conversa comigo sem eu ser campeão da Libertadores, tá certo? Então eu acho, porra, legal que a participação, sempre gostei do programa. Como eu disse antes, já ganhei brinde participando aí da programação. Eu acho muito legal essa interação do rock com o Fluminense. E convido vocês sempre a participarem, vocês estão sempre lá no nosso espaço, lá no Pó de Arroz. Então convido vocês sempre a participar lá, que vocês são muito bem-vindos. Podem anunciar sempre o programa que quiser. E a porta está aberta a vocês e a todos os outros tricolores. Quem quiser dar uma entrada lá no Pó de Arroz, conferir o site www.podearroz.com. Pó de Arroz com os devidos hífens. E pode aparecer lá, que vocês são sempre bem-vindos. A casa de vocês, a gente vai estar sempre fazendo aí uma abertura legal pra vocês lá no Pó de Arroz, cara.
Beleza, Rodo. Cara, e quarta-feira não tem outra receita, né, lá no Maraca. É ir pra lá e gritar no ouvido desses caras até ficar rouco. A gente tem que fazer a nossa parte aí, empurrar esse time pra uma conquista que vai ser um divisor de águas aí na história do Flusão. Essa Libertadores simplesmente não pode escapar. A gente conclama aí a torcida tricolor pra que compareça em peso na quarta-feira. Mesmo quem não tem ingresso, enfim, lá na hora a gente sabe como funciona, aparece ingresso aí pra todo lado na mão dessa raça de cambista, né? Mas não tem jeito, não tem como perder esse jogo, é todo mundo lá, até porque é o que eu venho falando aí já algumas semanas, desde que a gente se classificou pra final. Não dá pra perder essa final de Libertadores, minha gente, porque outra dessa aí só no ano que vem, né?
Pois é, a outra dessa aí só no ano que vem, bicho. Porque eu acho que a gente vai ganhar, vai estar na Libertadores de novo. O nível da Libertadores hoje, assim, pra gente que não jogava Libertadores, né, cara? A gente achava que era uma coisa, assim, de outro mundo. É, achava que era uma muito difícil. E não é tão difícil assim, né? A gente viu que alguns times caíram aos nossos pés, como o Boca Juniors. Todo mundo achava que era o máximo, que ia ser impossível jogar contra eles. Então eu acho que essa cultura, né, essa síndrome de vira-lata, nossa, acabou. A gente vai pra lá de novo. Eu acho que, cara, agora ficou muito mais fácil chegar a Libertadores, né? São, sei lá, 4, 5 vagas para os brasileiros lá. Eu acho que o Fluminense vai estar, volta e meia, o Fluminense vai estar na Libertadores. E eu não acho nada difícil que a gente venha ganhar a Libertadores mais vezes aí nos próximos anos. A gente tem uma estrutura legal hoje, cara, que ainda não é a ideal, mas que já é superior a muitos clubes que a gente tem por aí, né, cara? Um investimento da Unimed é absurdo. Então eu acho que a gente tem tudo pra ganhar essa e ganhar todas as outras. E, cara, essa é a Libertadores da nossa vida, da nossa história. A gente vai igualar quarta-feira os nossos rivais e vai pro Mundial. Se a gente ganhar o título, vai ser o único reconhecido oficialmente pela FIFA, né? Vai ser o nosso segundo Mundial Interclubes, mas dessa vez reconhecido pela FIFA, né? O segundo. Então eu acho que a expectativa é total. Vou estar no Maracanã desde cedo, que a galera levando, pintando o rosto, levando camisa, levando pó de arroz. E vamos que vamos para ser campeão da Libertadores.
É, isso aí, tem que faturar. Não pode dar esse mole aí de deixar esse título escapar, mas de jeito nenhum.
Pelo amor de Deus, eu não quero nem pensar na possibilidade da gente não faturar essa Libertadores. Vai ser um balde de água fria gigante para a torcida do Fluminense. Quarta-feira todo mundo tem que ficar afônico, totalmente sem voz, exatamente como foi aqui hoje, com esse nosso especial de rock instrumental, sem voz. Bom, a saideira aqui de hoje é uma versão instrumental sensacional do hino tricolor, que é para também já ir ajudando nessa corrente positiva para a decisão de quarta-feira no Maracanã. Quem gravou essa versão foi o Jorge Veloso, que é guitarrista da banda Sagrada Face do Rio de Janeiro, e que também é conhecido aí como Jorge Bettencourt, por causa da grande influência do Nuno Bettencourt sobre o jeito dele de tocar guitarra. Enfim, o Nuno, que é o guitarrista aí do Extreme, como todo mundo conhece, E o hino ele gravou sozinho em casa, logo depois da vitória do Flusão sobre o São Paulo na Libertadores. Muito legal essa versão do hino tricolor gravada pelo Jorge Veloso.
Pois é, cara. O irmão do Jorge, cara, postou lá na comunidade do Pó de Arroz no Orkut, falando sobre... pra gente dar uma ouvida no som do cara. Eu achei que ficou muito legal. Eu já tinha visto, ouvido, né, algumas versões do nosso hino instrumental com algumas outras, com os outros guitarristas, mas quando eu ouvi do Jorge Veloso eu fiquei fascinado, cara, porque o cara tem um trabalho muito legal, ele sabe mexer bem com aquele lance de bateria eletrônica, então ele toca sozinho e parece que tem uma banda acompanhando ele. É, ouvindo o trabalho do cara, não só essas músicas instrumentais aí, você vê que o cara é um bom músico. E ele já fez, ele lançou inclusive até um pouco antes da gente gravar essa edição aí, ele lançou uma versão de Eterno Campeão da Legião Tricolor na guitarra, que tá muito bom também. Se vocês quiserem conferir, é só entrar lá no site do cara, se eu não me engano é myspace.com/jorgeveloso, e dar uma ouvida no som do cara. A versão do hino a nossa aí tá muito legal, ela termina aí com um finalzinho de orgulho de ser tricolor, uma surpresa aí pra galera. E eu acho que vale muito a pena conferir o som do cara. O cara é muito bom guitarrista e é tricolor, né? Então não tem mais nada a acrescentar.
Bom, pessoal, é isso aí então. Fim de papo por aqui. Mais uma vez a gente agradece aqui ao Rodo. Valeu, meu irmão. Um abração aqui pro Serginho também. E saudações aí pra todo mundo. Vamos virar aí, Fusão. Vamos virar.
Beleza, Gustavo. Valeu, Serginho. Saudações tricolores a todo mundo. E vamos tocar o som aí.
Valeu, Rodo. Valeu, Gustavo. Vamos detonar esse hino aí. Sorte pro Fusão.
Valeu. Tchau, pessoal. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.